Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Seja bem-vindo a mais uma edição do podcast do Educando seu Bolso. Hoje eu estou aqui com o Everton, que é o nosso especialista em financiamento imobiliário, para trazer boas notícias para você, que é o nosso ouvinte. Seja bem-vindo, meu caro Everton.
Obrigado, Fred. Estamos aí para falar de um dos assuntos que são um dos meus favoritos, que é o financiamento imobiliário.
Que legal. Everton, um pouquinho de contexto aí para o nosso ouvinte. Parece que aí a reboque das reduções na taxa Selic, né? Os bancos iniciam agora reduções nas taxas de juros dos financiamentos imobiliários. Enfim, parece que eles começaram a repassar um pouquinho nos preços, né, Everton?
É isso aí, Fred. O financiamento imobiliário é um tipo de operação que já tem juros mais baixos do que de outras modalidades, né? Então, eles estão, parece que, mais atrelados, eu diria assim, a Selic do que em outras, né? Que tem características diferentes aí.
Tá, então a gente deu conta essa semana de redução no Itaú de 8,3% ao ano para 7,45%, uma redução razoável, né? Quase um ponto percentual aí, que significa aparentemente muito dinheiro. Bradesco de 8,10% para 7,30%. O Santander já havia caído de 8,50% para 7,99%, né? E a Caixa parece que prometeu redução para a semana que vem. Então o que nós estamos vendo aí é uma série de reduções de taxas de juros. E aí, a primeira pergunta que vai para você, que manja mais desse assunto do que eu, Everton, é: isso é boa notícia mesmo ou é pegadinha?
Ô Fred, isso é boa notícia, por incrível que pareça. Isso é boa notícia mesmo, né? É uma redução real, isso proporciona ganho real para o mutuário, tanto aquele que já tem contrato, né, para fazer a portabilidade, nós vamos falar de portabilidade aqui, como para aqueles que pretendem se tornar mutuários, né, aqueles que pretendem contratar. Porque realmente essa disputa está aí em alta, né, eles estão realmente concorrendo, fazendo concorrência entre si, disputando aí quem oferece a melhor condição. E cada meio ponto percentual pode significar uma diferença muito grande para a pessoa.
Opa, então tem dinheiro na mesa aí para a galera.
Tem bom, dinheiro na mesa.
Vamos ver se o Everton faz umas contas para nós aí para mostrar para você, que é nosso ouvinte, que vale a pena correr atrás dessa novidade.
Né? É isso aí, pois é. Realmente a notícia em si é boa, mas tem também umas casquinhas de banana que as pessoas precisam ficar atentas. Nós vamos falar sobre elas aqui.
Legal, pelo que eu entendi então, com essas reduções de taxa que têm sido anunciadas, aí, o nosso ouvinte que está no mercado para tomar um financiamento, ele pode esperar mais concorrência. E o crédito imobiliário também, que já está entre as linhas de maior competição entre os bancos, ali junto com os financiamentos de veículos e o crédito consignado, né, que é aquele com desconto em folha de pagamento, pode ficar menos caro. Né? Que a gente gosta de falar, não é mais barato, é menos caro.
Pode ficar menos caro, sim. É questão de procurar a boa notícia, vamos dizer assim. Né? Se tem uma boa notícia na baixa concorrência, na concentração que tem no crédito no Brasil, se existe uma boa notícia nisso aí, é que são menos bancos onde a pessoa precisa procurar, né? Precisa pesquisar. Uma meia dúzia aí, né? Dá para pesquisar em todos, né? E escolher a melhor condição.
Legal, Everton. Você falou de portabilidade aí. Pelo que eu sei de portabilidade, ela tem crescido, mas ela fica ainda muito restrita ao crédito consignado. Portabilidade, para o nosso ouvinte se lembrar, é a transferência de dívida, né? De um banco, o banco original, aquele no qual você contratou inicialmente a operação, para um banco novo que te oferece melhores condições, taxas mais baratas muitas vezes. Então isso fica muito restrito hoje à figura do crédito consignado, que é aquele um desconto em folha de pagamento. E pelo que você está dizendo, Everton, parece que agora então as barreiras da portabilidade para o imobiliário estão caindo, as portas estão se abrindo e pode ter dinheiro na mesa aí para quem já tem um contrato de financiamento imobiliário em andamento, que pode vir a se beneficiar ou economizar dinheiro em prestações a partir dessa nova concorrência, vamos dizer assim, aumentada.
Pois é, Fred, a pessoa colocando na ponta do lápis todos os custos envolvidos, né, custo com cartório, custo com avaliação, a gente vai falar um pouquinho melhor sobre eles aqui pela frente, mas colocando na ponta do lápis, agora realmente compensa. É para a maioria, eu arrisco dizer que para a maioria dos casos vai compensar e para alguns casos vai compensar muito.
Opa, que maravilha! Vamos ver aí então, esperar os números do Everton então. Everton, eu coletei alguns dados aí essa semana, parece que realmente são os números de quem porta em crédito imobiliário são bem baixos, né? E eu acho que isso aí depende muito da pessoa. Como eu falei, não depende tanto do correspondente bancário, que é aquele cara que fica ligando para os aposentados, pensionistas do INSS, etc., para oferecer um crédito consignado mais barato. E você tocou em pontos aí que são os custos com tarifas, cartório, etc., que muitas vezes, isso posso estar enganado, mas a minha impressão, Everton, é que isso assusta um pouco as pessoas. Fala, não vou procurar portabilidade imobiliário, não, porque o custo de fazer essa transição é muito alto e não compensa. Você começou a falar aí de que isso é mito. Você está dando um pouco de... Está quebrando o paradigma, eu acho, do nosso ouvinte, de que olha, não é tão caro assim, né? E pode valer a pena. Você tem aí um pouco mais de cor aí para dar sobre esse assunto para
a
gente?
Ô Fred, a minha experiência de alguns anos atrás, eu tinha um financiamento imobiliário. Em 2012 eu contratei um financiamento imobiliário. Eu quitei esse financiamento em 2017. Mas lá para 2015 eu fui... testar, né? Eu fui fazer um orçamento de quanto ficaria a portabilidade e eu vi que realmente não compensava. O custo do cartório, eu não lembro exatamente quanto era, mas ficou uma coisa proibitiva. Realmente era muito alto, né? Tanto a avaliação como o custo do cartório. Eu falei, olha, realmente isso aqui não dá. Para mim não tem condição e para a grande maioria das pessoas também não deve ter. Agora, né, que esse assunto voltou aí, que as taxas estão caindo, que a gente voltou a fazer uma pesquisa aí com cartórios, com bancos, eu vejo que a coisa parece que mudou, né? Eu até conversei com algumas pessoas, né, do mercado imobiliário e falaram que realmente esses custos têm caído, não só as taxas de juros, né, que a gente está falando aqui dos bancos têm caído, mas parece que os custos envolvidos também têm se reduzido. É isso que eu percebi pela pesquisa de agora e pela minha experiência de alguns anos atrás.
É bom lembrar que o Everton, ele gosta de falar sempre com propriedade do assunto. Então, para a gente fazer esse podcast aqui hoje, ele andou conversando com bancos, com despachantes, com donos de cartório, conseguindo tabelas de preço. O cara realmente é um pesquisador bem determinado. Então, você teve a noção de que esses custos não são tão grandes assim. Você pode falar um pouco de que custos são esses, Everton? E quanto mais ou menos é que vale cada um deles?
Olha, um dos principais custos é o de avaliação do imóvel, que os bancos chamam de custo de avaliação da garantia. Né? Quando você vai portar o seu crédito do banco A para o banco B, que não conhecia nada da história, não conhece você, muito menos o seu imóvel, vai querer saber que imóvel é esse. Né? Então ele tem um custo de enviar uma pessoa especializada para ver que o imóvel existe, que o imóvel está em determinada condição, que vale tanto, então isso tem um custo. A conversa que eu tive com um gerente de banco, esse custo estava em torno de R$3.000.
Nossa senhora!
R$3.000.
Misericórdia!
É isso aí. Ele não entrou em detalhes, né? Se esses 3 mil vão direto ali para a pessoa que está avaliando, se o banco recebe isso aí, não sei quanto que ele repassa, mas me pareceu realmente um trabalho, um preço alto para um trabalho, enfim, é um trabalho especializado, mas enfim, tá, me pareceu um preço
então,
alto demais.
Deixa eu ver se eu entendi, Everton. Esse custo aí é aquele perito.
Isso.
Que você está falando. É um cara, um corretor de imóveis, certo? Que conhece de avaliação imobiliária e vai dizer para a Caixa o seguinte, olha, não, pode financiar esse imóvel para esse cara de 300 mil, porque o imóvel vale pelo menos uns 350, não é um... Se você tiver que retomar a garantia depois, ela não vale nada.
Isso,
né?
Exatamente.
Ok, tá. E aí, o que você está falando de se os 3 mil vão ou não para o perito é que pode ser, há uma suspeita, inclusive, de que uma parte desses 3 mil não sejam repassados, mas são cobrados do cliente de qualquer forma.
Exatamente.
E esse custo existe tanto no financiamento imobiliário originalmente, quanto numa eventual portabilidade, como você falou, como o banco é novo, ele precisa conhecer o imóvel, o original conhecia, mas o novo não conhece, você tem que pagar isso de novo.
Exato, é, é um serviço que precisa realmente existir. Se ele precisa custar esse tanto, a gente não sabe. Por que eu estou martelando aqui no preço, né, Fred? Porque pode ser que isso também, aliás, isso precisa ser avaliado quando a pessoa vai escolher o banco para fazer a portabilidade, porque uma diferença no valor dessa avaliação aí pode fazer
Mas isso está incluído na simulação que você vai fazer daqui a pouco.
Tá,
né?
Exatamente.
Então, beleza. Aqui não tem depende, não tem ter que ver. O Everton vai depois mostrar
isso. Vou mostrar o caso real e depois... Tá. Né?
Outro custo, Everton, que o pessoal fala direto, é o tal do ITBI, que é o Imposto sobre Transmissão de Bens Imobiliários. Tem esse custo na portabilidade?
Não, esse aí não tem. Esse já foi pago quando a pessoa comprou o imóvel, né? Então, ele já foi pago, então ele não entra nisso aí. As pessoas, às vezes, confundem, porque geralmente o ITBI... Ele está misturado naquele monte de coisas que a pessoa paga quando ela vai comprar um imóvel, né? Então, ela acha que vai ter que pagar aquilo ali de novo. Não, mas aquilo ali já foi pago.
É. Que bom, um custo a menos.
Mas aí, tem um outro,
mas aí,
né?
Eu ia falar, mas e o custo do cartório? Qual isso. é e quanto custa?
Pois é, esse aí precisa ser feito. Não é um novo registro, né? As pessoas falam, até o custo para registrar de novo. Não, não é bem isso. É uma nova averbação, né? É uma substituição da chamada alienação fiduciária. O que, que é isso, né? Alienação fiduciária. É quando você compra um imóvel financiado, ele fica em nome do... Aliás, ele fica em seu nome, mas alienado ao banco. Aí, se você não pagar, o banco pode retomar aquilo ali. Né? Então, existe essa questão da alienação fiduciária.
Aquela história que você tem a posse, mas não tem a propriedade.
Exatamente. É isso aí. Então,
você vai trocar, então, a propriedade do banco original para o novo banco.
Isso, do banco A para o banco B.
Essa história de transferência da alienação fiduciária. Ok.
Exato.
Isso aí custa quanto? É caro isso aí, Everton?
Olha... Os valores, né? Eu fiz algumas pesquisas, os valores variaram um pouco de acordo com a fonte, né? Isso aí pode variar de acordo com o estado, a unidade da federação, né? De acordo com o município e até mesmo dentro do mesmo município há cartórios que praticam preços diferentes,
tá,
né? Então eu olhei um aqui em Belo Horizonte, aí o gerente do banco que me passou, falou alguma coisa em torno de 700, 800 reais.
Tá, isso varia de acordo com...
De acordo...
Além de com cartório, município, etc., tem alguma relação com o valor do imóvel, o valor do saldo devedor, do financiamento?
As informações também foram desencontradas, né? Esse gerente me falou que tinha a ver com o valor do imóvel. Pessoal de cartório falou que tinha a ver com apenas com o valor do saldo devedor da dívida, né?
Tá. Ok, mas isso também está incluído aí no seu...
Meu cálculo inclui isso aí.
No seu cálculo inclui isso aí. E quando o Everton está falando, parece que mesmo somando essa trenhada toda, vale a pena aí, né? Tem oportunidades aí na mesa. Tem mais algum outro custo que a gente não falou, Everton? Assim, maior, grande, né? Tem ISS sobre... que está incluído nos emolumentos lá, que é esse custo grande aí.
Não, os principais são esses mesmo, Fred. Até que no cartório... tem o costume, como você falou, de emolumentos, né? Às vezes tem aí um valor que é cobrado sobre o valor que o cartório cobra, quer dizer, é como se fosse uma taxa em cima da taxa, mas isso aí é menos importante. Uhum. Os principais são esses aí.
Tá. Então, você pode dar um exemplo para a gente, já que a gente começou a falar de números aí, você pode dar um exemplo para nós de como é que isso aí funciona?
Olha só, Fred, eu estimei aqui, eu fiz uma simulação com esse gerente que eu falei, um imóvel, um financiamento com saldo devedor de 250 mil reais, tá? Eu me baseei no meu exemplo, né? Na minha situação, é um financiamento que eu fiz em 2012, né? Então eu imaginei assim, um financiamento com prazo de 30 anos, que a pessoa já houvesse pago 6 anos e faltava, portanto, 24 anos para ela pagar. Tá? A taxa de juros que eu estimei seria em torno de 9,3% ao ano. Tá?
Que é uma taxa no mercado, né?
É uma taxa
razoável, né?
Isso, exato. Para esses financiamentos dessa época, até um pouco depois, financiamentos feitos em 2014, 2015 tinham taxas até maiores, né, Fred?
Tem isso, né? Depende da safra do
depende
financiamento.
Depende da
a taxa
safra.
É maior ou menor, é isso?
Como eu falei, as taxas de juros de financiamento, elas acompanhavam mais ou menos a Selic, né? Então, quando a Selic aumentava, as taxas costumavam aumentar também. Uhum. Né? Então, eu parti dessa taxa de 9,3%, que é uma taxa bastante comum. Né? Os nossos leitores que entram em contato conosco no blog muitas vezes trazem taxas semelhantes a essa. E aí eu estimei um seguro, um valor de taxa de administração, e esse financiamento nessa condição tinha uma prestação de R$ 2.900. Tá? Aí eu perguntei para o gerente, quanto que você tem aí? Qual taxa que você está oferecendo para quem quer portar? Ele falou 8,3%, quer dizer, caía um ponto percentual, de 9,3% para 8,3%.
Uma redução grande, hein?
Pois é uma redução bem grande, né? E aí, ele me explicou o seguinte, esses custos que a gente falou, o custo do cartório, o custo da avaliação, eles podem ser incluídos no saldo que está sendo portado, tá? Então, eu falei que o saldo devedor era 250 mil. Quando eu migrasse para esse novo banco, o saldo passaria para 255. Que 5 que são esses? Foi o valor que eu estimei para esses custos. Eu julguei até um pouquinho né, mais para cima.
É,
aí,
5,
né?
Só que você falou daqueles 3 mil e pouco de avaliação, da tarifa do perito, mais uns mil e pouco da tarifa do cartório.
Isso.
Você somando e arredondou para cima uns 5 mil a mais.
Isso. Tá. É isso aí.
Beleza.
Tá? E aí, o que aconteceu? Mesmo aumentando esses 5 mil, com essa redução de um ponto percentual, a prestação caiu R$ 200, caiu de R$ 2.900 para R$ 2.700 em valores aproximados. Tá de cara aí.
Uai, vai ter dinheiro, hein, cara? 200 prata por mês aí, pô.
Num financiamento que vai durar 24 anos ainda.
E quanto é que dá isso aí no final das contas? Já que você falou de 24 anos, somando esses 200 aí a cada mês e tal, dá...
Olha, Fred, se a gente somar todas as prestações, dá quase R$ 30 mil.
Opa!
30 mil, 30 contas.
Para tudo!
É dinheiro, cara.
Que beleza, cara.
30 mil, isso aí bastando aí a pessoa... fazendo a pesquisa, batendo aí nos bancos, batendo na porta dos bancos.
Você vê, pagando 5 mil a mais nas tarifas, ainda assim reduz a pressão sobre o orçamento doméstico em R$ 200 por mês e te economiza R$ 30 mil aí ao final de 24 anos. E, Everton, e se esse cara tivesse no começo do contrato ali, ao invés de 24 anos só, tivesse bem, sei lá, contratei o crédito há 6 meses atrás, estou no primeiro ano, uma coisa assim.
Ô Fred, se ele conseguir reduzir um ponto percentual no financiamento no início, com prazo longo ainda pela frente, fica maior ainda. Arrisco dizer que fica bem maior.
A economia é maior ainda.
Maior ainda. Tá? De 30 mil vai para bem mais, talvez, quase uns 40 aí. Aí varia, né, de acordo com a,
sim,
com a
sim.
situação. Mas a regra é essa. Quanto maior, né, for o prazo, né, remanescente aí, maior é o potencial de ganho que a pessoa tem com a portabilidade.
Bem legal. E o Everton, e bom, já que você traz os números aí pra gente de que essas tarifas não são tão intransponíveis assim, que as reduções de taxa de juros no financiamento imobiliário são vantajosas tanto para quem está no mercado para contratar um crédito novo, quanto para quem já tem um financiamento e pode portar para condições mais baratas, o que você pode dizer sobre o operacional? Vamos supor, o nosso ouvinte que está escutando e está convencido e já acompanha todo o seu histórico de conhecimento sobre financiamento imobiliário, falou, pô, a opinião do Everton aí é boa, né? O que você diz aí sobre o operacional?
Olha, Fred, lá no Educando Seu Bolso nós temos o simulador de financiamento imobiliário, né? Então, a minha sugestão bem prática para o nosso ouvinte que tem o contrato e está pensando em fazer a portabilidade é justamente pegar o seu contrato, pegar um boleto, ver a situação, né, qual é o saldo devedor, ver qual é o prazo remanescente, ir até o nosso simulador e ver o que existe para ele naquelas condições. Né? Esse aí é o primeiro passo, a pessoa já saber o que tem disponível aí no mercado. E depois ir atrás e negociar.
Ô Everton, parece que também tem uma dúvida de quem quer portar em relação a esses 5 mil reais das tarifas lá que você citou. Eu sei que você falou que é possível incorporar isso ao contrato, mas então só para deixar ainda mais transparente, o cara não precisa ter esses 5 mil reais na mão para poder desembolsar na hora antes de fazer uma portabilidade e conseguir economizar os 200 por mês, não, né?
Não, não precisa. É, os bancos, via de regra, oferecem essa possibilidade de absorver esses custos, pelo menos esses que a gente falou, né? Tem outros que o banco não consegue. Por exemplo, despachante. Tem gente que não tem tempo e tal, e às vezes mora numa cidade que é muito complicada e tal, e vai preferir contratar o despachante. Para contratar o despachante, provavelmente ela vai precisar de ter aí esse dinheiro, vai precisar de pagar independente aí do contrato. Mas esses custos principais que a gente falou, avaliação do imóvel e os custos de cartório, a pessoa, via de regra, vai conseguir incorporar aí ao saldo devedor.
Tá legal. É, Everton, uma outra coisa que ficou faltando a gente comentar, quando a gente estava falando das tarifas, meu, que eu acordei agora, é que parece que houve uma alteração aí na forma de cobrança das tarifas cartoriais. Parece que isso era mais caro no passado e agora passou a ser mais barato. Você sabe dizer dessa alteração na forma de cobrança? E muito embora você tenha dito que isso não seja padrão, mas é só para reforçar um pouco do caldo das boas notícias aí para quem quer fazer uma portabilidade.
Pois é, Fred, é como eu falei, a minha experiência, a percepção que eu tive alguns anos atrás, quando eu tentei fazer, era que esses custos eram bem altos, eram alguns mil reais, isso eu lembro. Eu lembro que era uma coisa, eu não cheguei nem a fazer muita conta, que eu via de cara que não ia compensar, tá? Então, havia realmente esse problema aí, esse impedimento, era uma coisa realmente meio inviável. E agora, Fred, de um tempo para cá, pelo que a gente apurou, eles estão cobrando a metade da tabela, né? Uma coisa aproximadamente isso. Os valores realmente caíram bastante. Isso parece ser uma prática já difundida entre os cartórios. Provavelmente, ou eu diria possivelmente, justamente porque não adianta você cobrar caro e não vender o serviço, né? Tá. É preferível você cobrar um pouco menos e possibilitar a realização do serviço.
Ou seja, tem um desconto bom aí de uns anos para cá nas tarifas cartoriais para casos de portabilidade do financiamento imobiliário, que é uma das coisas que, vamos dizer assim, dá ainda um empurrão a mais para que o nosso ouvinte que está aí, né, com o financiamento não fique parado e vá buscar essa economia. Muito legal. Para terminar, Everton, acho que nosso tempo aí tá acabando. Vamos supor que o cara foi lá, pesquisou, achou condições mais baratas, ele vai pedir isso no banco dele, o banco, a portabilidade, né? Quer dizer, o banco tem algum tempo para fazer uma contraproposta, não é isso?
Isso, pois é, isso é interessante também, porque às vezes o banco, que já está oferecendo condições melhores para novos clientes, né, ele pode oferecer essas condições boas para os clientes antigos, até para não perder esse cliente. Então, essa também é uma possibilidade de a pessoa conseguir, né, diante de outras propostas, chegar até o seu gerente com a proposta, olha, tem proposta de tal e tal e tal banco.
Opa!
Cubra essa proposta que eu não vou
Sim,
embora.
Legal. Né? Faz sentido, mais ou menos naquele esquema de plano de telefonia.
Telefonia.
Que eles oferecem condições melhores para os novos clientes.
Isso.
Os bancos também parecem que estão fazendo isso. E a menos que você vá reclamar que obteve, né, condições melhores, etc., eles não vão abaixar o teu custo automaticamente.
Espontaneamente, eu acho bem difícil, viu, Fred? Que o gerente nem falou, olha aqui, ó, eu tô querendo abaixar aqui o seu, né, o custo de financiamento. Então, acho que eles não vão fazer isso, não.
Então, eu tô perguntando isso porque às vezes o cara tá no banco dele, ele tá acostumado, etc., não quer ter o trabalho de sair, já tem o imobiliário ali, o boleto, abriu a conta por causa daquilo, a reciprocidade, mas ele pode fazer a pesquisa como uma forma de alavancar sua negociação com o atual banco e economizar mesmo assim, né?
Exatamente, é isso. Se a pessoa puder não sair do banco com o qual ela já está acostumada, é melhor. Agora, se não conseguir, se o gerente for linha dura e não conseguir, um conselho, né, meu, uma opinião minha, uma sugestão, não tenha medo também de sair para enfrentar aí se acostumar com um novo banco, porque, como eu falei, Fred, um ponto percentual deu quase 30 mil reais de diferença.
30 mil reais.
Compensa a pessoa, né, enfrentar isso. Ah, às vezes, né, começar tudo de novo, conhecer outro gerente, conhecer outro banco e tal. Compensa, porque é muita grana, vale a pena. Se não conseguir negociar e permanecer no seu banco, compensa fazer a portabilidade.
E se conseguir negociar e o banco atual empatar, né, Everton, as condições do banco novo, vale dizer também que você economiza aqueles R$5.000 em tarifas.
É.
Cartório, despachante, nova avaliação de imóvel que não tem que ser feita no banco original.
Ah, com certeza. Nesse caso, empate é vitória.
Maravilha. Algum ponto aí, Everton, que você diria que nós deixamos de cobrir nessa questão da portabilidade?
Ô Fred, uma outra coisa que eu acho interessante é que alguns bancos oferecem taxas diferentes, né, taxas ainda melhores, ainda menores, para quem contrata outros serviços. Né? Uhum. A gente vê isso é bastante comum no financiamento imobiliário. Então, leve isso em conta também, né? Apesar de ser um custo menor do que esses outros que a gente falou, mas acho que não custa tentar negociar isso aí também, né? Porque não é só a taxa, né? Não é só essa tarifa de avaliação do imóvel, tem também isso. Ah, a pessoa tem que abrir conta, quanto custa a conta? Tem que contratar cartão de crédito, quanto custa o cartão de crédito? Né? Ah. Então, coloque isso também na cesta da negociação aí.
Tá, acho que é isso aí. Valorize seu passe, né?
É.
Acho que o nosso ouvinte valorizar o passe vai ficar durante 20 anos com o banco. Ele tem interesse em tê-lo ali com ele durante esse período todo para te oferecer novos serviços. As concorrências dos bancos digitais aí tão fortes, né? A concorrência tá cada vez maior. Então, realmente são boas notícias, acho que o Everton traz para nós aí. E a gente fica por aqui. Eu acho que agradecer a sua participação aí no episódio de hoje, Everton, e deixar para o nosso ouvinte uma sugestão de que avalie o nosso podcast, critique, envie as dúvidas que eles têm de temas que a gente pode trabalhar aqui para que a vida financeira deles fique cada vez mais fácil e menos complexa aí, tá bom?
É isso aí, Fred. Eu agradeço também aí a oportunidade de estar falando sobre esse assunto aí com os nossos ouvintes. Agradeço aos ouvintes por estarem com a gente aí. Isso aí. Abraço.
Abraço, até a próxima.